Eu lhe agradeço muito seu esclarecimento. A primeira parte foi relativa exclusivamente à administração direta, que é o teto do setor público. Mas nessa segunda parte, meu caro senador José Pimentel, também compreendo Vossa Excelência, mas no caso da Previ, eu me preocupo muito porque recebi informação dos aposentados do Banco do Brasil, que são integrantes do sistema de aposentadoria complementar do sistema criado para ajudá-los a. Exatamente como diz, complementar a aposentadoria, não depender apenas do INSS. É nesse particular da minha preocupação. E lhe digo por quê. Aqui, não muito recentemente, foi feita na Comissão de Direitos Humanos uma avaliação da situação dos fundos de pensão de estatais. E a situação não é muito confortável. E me preocupa muito é a situação que os aposentados tenham algum prejuízo. Uma vez que o grande acionista, no caso do Banco do Brasil, que eu estou me pedindo a informação, é a União, que é a maior acionista do Banco do Brasil. Além dos, claro, dos muitos investidores, como eu também tenho ações com muita honra do Banco do Brasil, que é o nosso patrimônio. Então, é nesse particular. Até porque eu tenho, senador José Pimentel, uma preocupação. Eu sou do Rio Grande do Sul e os aposentados do Fundo Aeros, da Varig, que era um fundo de pensão complementar também, por falha na fiscalização da então Secretaria Nacional de Aposentadoria Complementar, por hoje comandantes de jato que deveriam estar recebendo uns R$ 6.000, estão recebendo R$ 250. De aposentadoria por conta do descalabro que houve e da falta de fiscalização de um órgão oficial de governo. Então, nesse aspecto é que eu temo que os fundos de pensão, especialmente envolvendo recurso público, direto ou indiretamente, no caso do Banco do Brasil, é uma participação do acionista majoritário, que é o Banco do Brasil. Novamente, tenho o prazer de lhe conceder a parte, que acho que prestamos, dessa forma, um esclarecimento aos nossos aposentados e também aos nossos cidadãos que têm interesse nessa matéria. E o Brasil tem que estimular a aposentadoria complementar, porque o fundo de pensão nos países adiantados é o grande formador de poupança interna que financia o desenvolvimento. Então, com prazer e alegria, concedo a parte ao senador José Pimentel novamente.
Nossa senadora Anabela, a senhora tem toda a razão. Um dos instrumentos de formação de poupança nacional para que possa desenvolver o nosso país é exatamente a previdência complementar. Isso já temos experiência em vários outros países e o Brasil iniciou esse processo em 1904. Ou seja, a previdência complementar no Brasil surgiu antes da Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves é de 1923, janeiro de 23. Já a previdência complementar é de abril de 1904. E ela surgiu porque no final do século XIX, o Brasil tinha um sistema de pensão para as viúvas da rede ferroviária e para as viúvas de algumas empresas públicas, entre essas o Banco do Brasil. Na época, nós não tínhamos aposentadorias, nós tínhamos estabilidade do emprego e esses trabalhadores trabalhavam e tinham o seu salário como mesmo aposentado, mantinha o mesmo salário. E ali, quando a viúva constituía uma família, ela perdia a sua pensão. E para superar isso, os bancários do Banco do Brasil, para proteger as suas viúvas e para assegurar o direito natural delas terem o direito de ser feliz após a perda do seu marido, do seu companheiro, porque na época as mulheres não podiam trabalhar, elas teriam essa proteção. É daí que vem a Previ. Em seguida, esse processo vem até 1967. Em 67, ao criar o INPS, esses institutos foram todos ali incorporados e passamos a ter a previdência complementar, e que só foi regulamentada em 1977, ou seja, 10 anos depois. Esse processo de regulamentação tinha uma série de falhas. Com a emenda constitucional número 20, de 1998, nós tivemos um novo ordenamento jurídico, deixando claro de que não existe solidariedade entre o Estado patrocinador das estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, e a obrigação ela é igual. um para um, ou seja, para cada um real em que o empregador aporta, o empregado aporta igual valor. E a partir dali, aprovamos aqui no Congresso Nacional, quase que por unanimidade, as leis complementares 108 e 109, disciplinando essa matéria. Hoje, a Previ é o fundo de pensão mais sólido do Brasil, desde 2005, em que os seus empregados, patrocinadores e patrocinadas não aportam mais nenhum centavo no Fundo de Pensão Plano 1, porque o seu saldo é suficiente e estamos fazendo distribuição de restos de saldo positivo a cada 2 anos. E todos os cálculos atuariais demonstram de que esse Plano 1 está totalmente equilibrado em que a senhora faz referência. Enquanto que a VASP, a Transbrasil e a Varig, por conta de dificuldades do grupo empresarial na década de 80 e na década de 90, deixou de aportar recursos nesses fundos e entrou em dificuldade, e que a partir da lei complementar 108 e 109 passou a ter uma fiscalização muito mais transparente. E é por isso que o presidente Lula resolveu transformar a SPC, que é a Secretaria de Previdência Complementar, numa autarquia federal com autonomia administrativa, financeira e orçamentária, exatamente para que eles possam ter um quadro permanente de pessoas e supere as dificuldades em que a VASP, a Transbrasil e a Varig passaram com seus fundos de pensão.
Olha, foi muito bom ter lhe concedido novamente essa parte, senador José Pimentel, porque um dos nossos compromissos com a população, especialmente com os nossos telespectadores que estão nos assistindo, é prestar este esclarecimento, que é de grande interesse e relevante, porque, afinal, não só para o investidor do Banco do Brasil, para o cliente do Banco do Brasil, para a instituição que é do Brasil também, conhecer essa realidade. De qualquer modo, é sempre importante uma vigilância permanente para que o capital que foi formado com a contribuição do acionista majoritário, que é o Estado, que é a União, e também com a participação dos seus associados ou mutuários ou os aposentados do banco, possam ter a segurança de que a aplicação desta poupança tão necessária esteja feita sob critérios técnicos para a garantia deste patrimônio que é de todos. Então, eu agradeço imensamente a Vossa Excelência e desejo mesmo que a direção do Banco do Brasil e a própria Previc, que é, como bem explicou Vossa Excelência, tenha também esta cautela para evitar os erros do passado em relação ao caso, como eu referi, do Aeros Varig, que está na dependência agora, os aposentados, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, para que essa decisão, que é uma questão de diferenças tarifárias, possa o resultado disso, pelo menos, amenizar em parte o grande drama dos aposentados do Fundo Aeros. Então, agradeço mais uma vez a Vossa Excelência e com alegria concedo a parte ao senador Wilson Santiago.
Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que traz um assunto extremamente importante, não só para esta casa, como para o Brasil, quando está preocupada com a questão dos supersalários. Isso não só incomoda Vossa Excelência, incomoda grande parte da população brasileira, especificamente os mais frágeis, aqueles que ganham um salário mínimo, menos até de um salário mínimo, quando verem, de fato, a comprovação de supersalário em um país onde existe mais de 16 milhões de miseráveis. Então, a preocupação de Vossa Excelência, a preocupação do governo, é com certeza bem acolhida nessa casa, e a proposta de barrar com esses abusos será bem recepcionada, com certeza, por todos nós. Por isso, parabenizo Vossa Excelência, me encosto até a atenção de Vossa Excelência no que se refere a essa preocupação, dizendo que estaremos juntos defendendo, sim, todos, e não uma minoria que tendem ou tenta, de fato, usufruir da grande maioria dos recursos públicos do país, comprometendo esses recursos e, com isso, dificultando outras saídas para a melhoria da classe mais humilde desse país. E uma das soluções, como Vossa Excelência disse, é a aposentadoria complementar. Basta que se incentive essa aposentadoria complementar para que muitos que queiram ter, além daquele teto, um outro salário ou um salário complementar para, com isso, manter o padrão que vive até hoje ou que viveu até hoje. Então, parabéns a Vossa Excelência. Ouvimos o nosso ex-ministro Pimentel, que tem um conhecimento profundo sobre a matéria, e isso, com certeza, irá muito engrandecer o debate desta casa. Obrigado a Vossa Excelência.
Muito obrigada pela valiosa colaboração também, senador Wilson Santiago. De fato, Vossa Excelência tem razão. É uma forma também de compensar, porque hoje, se depender apenas da minguada aposentadoria paga pelo Sistema Geral da Previdência Social, poucas pessoas poderiam, especialmente num nível de escolaridade superior, a sobreviver. Eu pessoalmente, já estou aposentada pelo Regime Geral da Previdência, recebo R$ 2.300 por mês, não, eu acho que temos que ter transparência com isso, e participei dentro da empresa que eu trabalhei 33 anos, da RBS, 33 anos, a empresa criou um fundo de pensão, como explicou bem o senador José Pimentel, fundo privado de aposentadoria complementar, e isso realmente para, especialmente, os níveis mais altos dos servidores dessa empresa, representa aí uma boa possibilidade de sair, não tendo que voltar ao mercado de trabalho depois da aposentadoria, mas podendo ter uma situação mais confortável do que se dependesse apenas do minguado aposentadoria, que é compreensível porque a Previdência enfrenta as suas dificuldades também. Então, eu queria agradecer muito e não gostaria de encerrar este pronunciamento sem dizer novamente e agradecendo todos os apartes feitos, senhor presidente José Sarney, fiz menção agora ao pedido que a mesa encaminhou através de Vossa Excelência ao Ministério da Previdência Social, comandada pelo nosso colega José Garibaldi Alves, de informações a respeito da situação dos altos salários no fundo de pensão. O senador Pimentel deu os esclarecimentos, isso já foi encaminhado no dia 21 de setembro e ficamos aguardando ansiosamente o retorno das informações a respeito da solicitação feita e agradecer a Vossa Excelência pela presteza com que encaminhou e foi aprovado o requerimento nesta casa. Muitos dos aposentados do Banco do Brasil estão muito interessados nessa matéria e por isso eu venho aqui para destacar. E fico muito à vontade, presidente José Sarney, de destacar, valorizar, exaltar e elogiar a decisão da presidenta Dilma Rousseff nesse aspecto, também da nossa colega Gleisi Hoffmann, nessa iniciativa em relação aos altos salários. Eu me sinto à vontade porque não votei na presidenta Dilma, então eu tenho muita tranquilidade, como senadora independente que sou, de trazer este tema a esta casa e dizer que é desta forma que ela vai conquistar cada vez mais a confiança do povo brasileiro, preocupada que está com a justiça social, com o equilíbrio das contas. Para terminar, presidente, esta vai ser uma semana para esta casa de enormes desafios. Nós temos, conforme Vossa Excelência assegurou aos governadores que vieram de estados não produtores de petróleo, para vir decidir aqui ou se derrubamos o veto presidencial, que alterou a regra da repartição em relação aos royalties do pré-sal, prevista pela emenda Ibsen Pinheiro, que foi vetada, se vamos pela proposta do senador, meu líder, Francisco Dornelles, que junta uma parceria entre estados produtores e não produtores, ou se vamos com uma proposta alternativa também do senador Wellington Dias, que junta estados não produtores e União em relação aos estados produtores de petróleo. Vai ser uma decisão extremamente valiosa, não só para definir os critérios desta partilha de um patrimônio que é nacional, que é brasileiro, é de todos nós, mas, sobretudo, senhor presidente José Sarney, Vossa Excelência, que já foi presidente da República, já participou muito daquele momento em que o Brasil escreveu a sua nova carta em 88, é que estamos diante da grande oportunidade de, através da discussão, da distribuição da partilha dos royalties do pré-sal, de discutir o Pacto Federativo. E também fico muito feliz, porque sou representante do Rio Grande do Sul e lá nasceu essa história, através da emenda Ibsen Pinheiro, depois da emenda do senador Pedro Simão e agora de uma frente mista parlamentar presidida pelo deputado Alceu Moreira, do PMDB do meu estado. Nesta semana, nós vamos tomar a grande decisão. E, se não houver possibilidade de entendimento, vamos, sem dúvida, eu como gaúcha e apoiando a posição da Federação dos Municípios do meu Rio Grande, vamos derrubar o veto presidencial. Muito obrigada, presidente, obrigada, senadores, obrigado aos nossos telespectadores da TV Senado.